Senhor presidente, meu colega de Amazônia, senador Valdir Raupe, do estado de Rondônia, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna inicialmente para informar que hoje pela manhã estivemos reunidos com o ministro Alexandre Padilha, do Ministério da Saúde, com o governador Tião Viana, secretária de Saúde, Sueli Melo. Presentes também estavam o deputado Jamil Asfuri, o deputado Eduardo Farias e a deputada federal Perpétua Almeida. E nós tratamos justamente de um pleito que foi concebido no estado do Acre no sentido de aperfeiçoar o programa Mais Médicos, que é algo que vai ser muito importante para o estado do Acre e talvez também traga benefícios para os estados vizinhos ali, principalmente o estado de Rondônia, que tem uma relação também muito forte com a Bolívia. Nós levamos ao ministro da Saúde a proposição de que, ainda que no programa Mais Médico não sejam aceitos médicos vindos de países que tenham uma relação de médicos por 1.000 habitantes igual ou inferior a 1.8, nós levamos uma reflexão específica a respeito do caso dos brasileiros formados na Bolívia, porque esses brasileiros se formaram na Bolívia, não estão prestando serviços na Bolívia, logo não vão desfalcar os serviços de saúde da República da Bolívia e poderiam dar uma grande contribuição nas localidades do Brasil que precisam de médicos e que nós não temos médicos que aceitam a ir para essas regiões mais isoladas. É o caso de praticamente todos os municípios do interior do Acre. Hoje, no estado do Acre, nós temos um déficit contabilizado de 358 médicos. Para nós atingirmos aquela média nacional de 1.8 médico por 1.000 habitantes, nós precisaríamos hoje de mais 358 médicos. E para essas 358 vagas que nós estamos solicitando junto ao Ministério da Saúde, foram inscritas pelo menos 900 pessoas, 900 profissionais médicos formados em vários países, a maioria deles, no caso, na Bolívia. E nós fomos justamente tratar com o ministro Padilha no sentido de que, nesses casos em que brasileiros formados na Bolívia se dispõem a trabalhar no programa Mais Médico, que também o edital haja no sentido de permitir que eles possam se cadastrar. E nós ouvimos com muito otimismo o posicionamento do ministro Alexandre Padilha, que se dispôs a, tão logo seja aprovada a medida provisória do programa Mais Médico aqui no Senado, até o dia 5 de novembro, a gente tenha aí sim aprovado aprovada a medida provisória, a gente ter uma portaria ministerial que acate a possibilidade desses médicos formados na Bolívia poderem fazer parte do programa Mais Médico. No entanto, o ministro Alexandre Padilha colocou duas condições que são indispensáveis. A primeira delas é que os médicos tenham o registro do país onde eles se formaram. E o segundo requisito é que a faculdade na qual o profissional médico adquiriu seu diploma, se formou, seja uma faculdade reconhecida pelo Mercosul, Mercado Comum do Sul, pela organização responsável pela saúde do Mercosul. Dessa forma, ficaria mais fácil essa construção. Então, eu trago esse registro aqui para todos os nossos ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, justamente porque eu sei que tem muitas pessoas no interior do Acre que acompanham com muita ansiedade o desenrolar dessa situação, e nós podemos afirmar que já demos um outro passo, um passo importante. E, ao mesmo tempo, enquanto estávamos aqui reunidos no Senado Federal, a bancada de deputados, deputado Jamil Asfuri, deputado Eduardo Farias e deputada Perpétua Almeida também tiveram uma reunião com a embaixada boliviana em Brasília para tratar justamente do mesmo assunto, no sentido de que autoridades brasileiras e autoridades bolivianas se juntem no sentido de conseguir esse passo importante para que esses profissionais médicos formados na Bolívia possam também fazer parte do Programa Mais Médico do Brasil. E eu gostaria, senhor presidente, de que fosse registrado na íntegra esse documento, que foi o documento enviado para o Ministério da Saúde pela nossa secretária de Saúde, Sueli Melo, e o governador Tião Viana. Esse documento vem assinado pelo governador Tião Viana, que faz toda uma exposição de motivos de maneira fundamentada, mostrando que, sem prejuízo nenhum para o país formador que é a Bolívia e sem prejuízo nenhum também à assistência médica no Brasil, porque esses profissionais serão profissionais bem qualificados e que tenham o seu certificado de exercício profissional no país de formação, de tal maneira que esse documento ele mostra que não haverá prejuízo, pelo contrário, vai ser uma contribuição importante para o Programa Mais Médico. Então, senhor presidente, gostaria, se possível, que fosse transcrito na íntegra esse documento entregue pelo governo do Estado do Acre ao Ministério da Saúde na manhã de hoje. E ocupo também, senhor presidente, a tribuna do Senado hoje para reforçar minha solidariedade à aprovação, juntamente com essa questão do Programa Mais Médicos, vale a pena reforçar que está havendo muita dificuldade imposta pelos conselhos regionais de medicina ao registro desses médicos para que eles possam atuar. E nós temos que fazer aqui um apelo aos conselhos regionais de medicina para que não dificultem o Programa Mais Médico, porque tem muitos municípios isolados que precisam da presença de médico, e se os conselhos criarem dificuldade, esses profissionais vão ficar só gerando despesa nos municípios e não vão poder estar atuando. Esta semana mesmo deve estar chegando mais outra leva de médicos cubanos, são mais 2 mil que estão chegando para reforçar o Programa Mais Médico, e a gente precisa da solidariedade, do espírito humanitário dos conselhos regionais de medicina, no sentido de facilitar a inscrição, o reconhecimento desses profissionais, o registro provisório, para que eles possam prestar serviços em benefício da população que tanto precisa de cuidados médicos. Então, faço esse apelo aqui a todos os conselhos regionais, em nome daqueles que mais precisam de saúde, que estão nos municípios mais isolados e que vão ficar felizes com profissionais médicos habilitados para lhes dar assistência. E ocupo também a tribuna para reforçar minha solidariedade e aprovação a uma das ações de governo mais estratégicas para o nosso país, que é a atenção federal ao saneamento básico, recentemente tratada num editorial da Folha de São Paulo. Procurei me cercar das informações para depois me pronunciar a respeito, e acredito que os números, as informações que trago são muito importantes para se contrapor às informações dispostas naquele editorial. Os investimentos em saneamento básico no Brasil, e aqui reside o ponto central de toda a equação das políticas públicas de saneamento no país, estão previstos e são realizados por meio de parcerias que envolvem o governo federal, os governos estaduais, as administrações municipais e a iniciativa privada. Ou seja, estados e municípios são realizadores das obras projetadas e financiadas com recursos da União, mas a execução de uma obra envolve cada um dos parceiros de forma distinta. A consecução desse objetivo comum, a universalização dos serviços de saneamento básico, é o grande objetivo. Temos atualmente a execução de um número de grandes projetos de saneamento sem precedentes na história do país. São 3.424 grandes obras contratadas em seleções de projetos nacionais realizados entre 2007 e 2009, e que totalizam apenas este ano, investimentos de 24,9 bilhões de reais, beneficiando 7,6 milhões de famílias em 1.934 municípios de 26 estados e do Distrito Federal. A execução média das obras dos empreendimentos da primeira etapa do PAC, saneamento, já em andamento, é de 67%, e estamos seguindo adiante. Não há quem não veja pelo país o volume de trabalho, de melhorias na infraestrutura e, inclusive, de geração de empregos. No entanto, apesar dos dados consistentes que sustentam o fato de termos hoje um governo que trata a questão de saneamento como uma prioridade para o país, evidentemente não fechamos os olhos para as nossas deficiências. Lamentamos que ainda existam 37% dos domicílios fora da rede coletora de esgoto. Reconhecemos e cobramos uma urgente melhoria na distribuição de água tratada e na destinação segura de dejetos. E é justamente para superar esse quadro desfavorável que o governo federal pretende investir 508 bilhões nos próximos 15 anos. Desse total, 298 bilhões serão recursos federais e 210 bilhões de outros agentes. Esses investimentos, previsto para o Plano Nacional de Saneamento Básico, será destinado ao abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto e lixo, e em ações de drenagem entre 2014 e 2030. É uma meta ousada, sem dúvida, mas nem por isso é legítimo querer diminuí-la ou, de forma pessimista, tentar classificá-la como inatingível. Pelo contrário, no atual cenário, dados do IBGE mostram uma positiva evolução histórica em termos de melhoria nas condições e serviços de saneamento prestados à população. A cobertura de água chega a 92% dos brasileiros que vivem em áreas urbanas. Em 2011, foram feitas 1 milhão e 400 mil novas ligações domiciliares de água. Entretanto, o índice médio de perda de água tratada ao longo da rede de distribuição é de 40% nas regiões metropolitanas do país, contra 25% em São Paulo e 13% nos países desenvolvidos. Isso significa que, ainda que ampliemos recursos, estaremos muitas vezes jogando dinheiro pelo ralo, se não contarmos com uma efetiva fiscalização da população e do Ministério Público. Outros dados do censo de 2010 revelam que existem 29,8 milhões de pessoas que vivem nas áreas rurais e sofrem com a escassez de água, principalmente na região Nordeste. Para isso, o governo federal, por meio do projeto Água para Todos, vai implantar até 2014 750 mil cisternas nessas localidades. Em relação ao esgoto, 45% dos municípios ainda não possuem uma rede de captação e, do pouco que é coletado, apenas 70% é devidamente tratado. Mas, novamente, avançamos em 2011, quando aproximadamente 1 milhão de casas foram conectadas à rede coletora de esgoto. É fato que o recolhimento e a disposição de resíduos sólidos no Brasil ainda está longe do ideal e precisa melhorar muito. Apenas 35% dos municípios do país possuem aterros sanitários e aproximadamente 42% do volume de resíduos urbanos gerados não chegam nem aos lixões. É inegável, portanto, que o país não pode esperar mais.